Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Tomba FM de Paratinga, na Bahia. Toque Brasil Web de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais. Tribuna Web Rádio de Cariri, Ceará. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Zé Miguel, nascido em 29 de setembro de 1962, em Macapá, capital do estado do Amapá. Zé Miguel estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas músicas. É o caso da belíssima Pérola Azulada, feita em parceria com Joãozinho Gomes, e uma de suas composições mais conhecidas. Você lembra?
Já aprendi a voar dentro de você.
Em entrevista me concedida em 26 de maio de 2018, em Macapá, Zé Miguel me contou a interessante história de Pérola Azulada. Mas antes disso, falou do encontro com a música. Zé Miguel, é um prazer enorme recebê-lo no projeto Então Foi Assim, programa de rádio veiculado em todo o Brasil e também para a série de livros.
Grande prazer estar reencontrando você, né? E maior ainda estar participando desse programa, desse projeto que é maravilhoso.
Zé Miguel, como foi que você foi fisgado pela música para você se transformar num cantor e no compositor?
Eu sou de uma família que era católica e depois se tornou evangélica. E aí eu lembro que tem um templo da Igreja Presbiteriana que fica aqui no centro de Macapá, no bairro do Trem, na verdade. E por volta dos 7, 8 anos a família ia frequentar e eu ia, né? Então essa Igreja Presbiteriana é uma igreja muito musical, é uma igreja que ela é quase como se fosse uma franquia das igrejas ali dos Estados Unidos, das margens do Mississippi. Então é uma igreja muito, desenvolvia muita, muita música e eu ficava ali embevecido com as músicas, muito interessado. E eu tenho um tio, que é o seu tio Zeca, que já tocava violão. Então juntou essas duas coisas, eu ficava observando meu tio tocar violão, gostava pra caramba, ouvia as músicas da igreja, ficava com um monte de vontade de cantar. E tanto que começa eu pedindo pro meu tio me ensinar a tocar violão, né? E ele meio que começa a tentar naquela época, mas eu não evoluí muito. Mas eu já comecei a cantar na igreja, de pequenino. Cantava alto. Aí os pastores perceberam e começaram a me chamar para vir à frente. Então de vez em quando eu ia lá e interpretava um hino. Depois, quando cresci um pouco mais, vinha aquela história da puberdade. E aí a voz alterou e eu fiquei envergonhado e parei de cantar. E aí parti para o violão, acho que quando eu tinha meus 13, 14 anos, aí eu já estava começando a ensaiar os primeiros passos ali no violão e aprendi sozinho, né? Tinha uma revista chamada Vigor, na época, violão e guitarra, Isso aqui era Vigu. Eu comprava aquelas revistas e ali eu ia aprendendo as músicas, a música popular brasileira, que eu gostava de Roberto Carlos, gostava de Fernando Mendes. E aí foi um momento em que Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, esses caras entraram em evidência também, começaram a tocar muito no rádio. E aí eu me apaixonei por essa musicalidade toda e fui aprendendo a tocar violão. Então, a minha história começa por aí.
Pérola Azulada, que é uma composição sua, feita em parceria com Joãozinho Gomes, tem história?
Pérola Azulada, eu fiz a melodia, né? Ela tem umas coincidências interessantes. Eu estava em casa, faltou energia, aí eu peguei o violão, fui para a varanda, sentei lá e compus a melodia. Gravei, né? Eu gravava na fita, tinha cassete, não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada. Gravei a melodia e mandei pro Joãozinho. Coincidentemente, o Joãozinho me conta que num dia que faltou energia na casa dele, ele foi pra varanda e pegou a música e começou a escrever. E ele já estava concluindo a letra, era um texto romântico e tal, em cima da melodia. Ele parou e disse, não, cara, essa melodia é uma melodia muito importante, ela merece uma outra letra. Aí ele pegou, separou o texto que ele estava escrevendo e escreveu outro texto, que foi Pérola Azulada. Essa é uma questão bem interessante, porque até hoje eu cobro do Joãozinho. Joãozinho, eu queria aquele outro texto que eu queria musicar, e ele não consegue mais achar, o texto, e, enfim, não consegui pegar. E é uma música que se tornou uma música que comove muito as pessoas. Eu tenho amigos, vários amigos, eu tenho um amigo que é juiz, que ele diz que ele não consegue ouvir essa música sem chorar. E eu conheço várias pessoas que todas as vezes que ouvem Pérola Azulada choram. Essa experiência eu fiz também com algumas... Terminei de compor a música, eu saí mostrando para as pessoas. E cara, em vários ambientes onde eu toquei para as pessoas, quando eu terminava de tocar, as pessoas estavam chorando. Eu não sei o que é isso, que tipo de emoção é essa que essa música provoca. Talvez uma mensagem que esteja subliminarmente contida nela, que toca as pessoas, que nem eu, nem o Joãozinho temos consciência, além do que nós realmente quisermos dizer com a música.
Em entrevista a mim concedida em 24 de março de 2018, em Macapá, Joãozinho Gomes, o autor da letra, contou a versão dele. Joãozinho Gomes, Pérola Azulada, que é uma composição sua, feita em parceria com Zé Miguel. Tem história?
Tem, essa música ela tem uma história, que é pitoresca até. Ele me deu essa é uma das músicas que eu coloquei a letra. Como Fruta Rachada também, eu coloquei a letra na música pronta. Eu escrevi uma letra para essa música inteira e terminei. E deu aquelas adormecidas da letra que a gente falou, aí bota ela para dar uma descansada e tal. E quando foi, eu voltei para no outro dia para olhar e estava lá e gostei. Ela está pronta a letra e tal. E aí quando eu voltei para ver novamente, para concluir a revisão dela e tudo mais. Aí me deu uma agonia. Eu digo, isso aqui está tão bonito, mas não, essa letra não é dessa música. Aí não é. E aí escrevi outra letra todinha. Botei ela de lado e escrevi a letra atual que é.
Você sente como isso, assim? Você faz uma letra para aquela melodia. Você, pô, como é que te leva a rejeitar?
Me dá uma agonia. Eu rejeito. Eu fico. É igual aquela coisa que nós começamos indo agora, de você ter que lapidar bem, você tem que cuidar bem, que é para ela não ir com alguma coisa que não lhe deixe bem. Eu rejeito mesmo, eu digo, não, eu não é isso aqui, e eu tenho que mudar, senão pode até ir. Uhum. E se fosse, ela talvez não fosse uma música que é hoje, que as pessoas escutam e acham bela, que tem um significado por o que ela fala, muito grande, a defesa do planeta. É uma música de fato muito bonita, eu lhe aconselho a ouvir, que é uma música muito bonita. Mas ela era uma canção, a primeira letra falava de amor entre um homem e uma mulher, que é recorrente dentro da música popular brasileira. Hoje em dia eu até evito fazer canções com esse tema. Eu evito fazer, porque eu acho que já foram feitas tantas. Mas e era bonita. Se ficasse, pronto, eu ficaria. E eu não sei afirmar se faria um sucesso maior do que a atual. Eu acredito que não. Mas para mim ficaria muito ruim. Eu ia sentir a falta dessa letra atual. E fiz. Passei e entreguei para o Zé Miguel, não comentei isso. Passado um tempo eu falei para ele dessa história e aí ele começou a me perturbar por causa da letra anterior que eu escrevo à mão num caderno semelhante ao seu aqui. E muitos se perderam. E eu já procurei para me dar para ele. Até que ele queria fazer num show, tocar as duas versões, que seria muito legal, né? Mas eu não consegui encontrar, estou mudando novamente, ainda não peguei a papelada. Só tem mais uma chance de ver se eu encontro a outra, a que estava, né? Para passar para ele. Mas a situação dela é essa curiosidade que ela tem.
Então foi assim que nasceu Pérola Azulada, uma composição de Zé Miguel e Joãozinho Gomes, que ouviremos com Zé Miguel.
Já aprendi voar dentro de você, ancorar no espaço ao sentir cansaço, ossos da jornada. Já aprendi viver como vive no um cacique arara, cultivando a aurora, luz de sua tiara. Eu amo você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, arte de Deus pendurada, a bênção minha mãe.
Maravilha! Ouvimos Pérola Azulada, composição de Zé Miguel e Joãozinho Gomes, na voz de Zé Miguel.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Vinícius Viana, violonista e compositor brasiliense.
O rádio, eu acho que é a questão do fácil acesso, né? Que você consegue ter um acesso a uma obra muito extensa, num curto espaço de tempo, né? Lá da sua casa, no seu conforto, e isso vai agregando muito as suas composições, né, as suas ideias, as suas influências.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Zé Miguel, nascido em 29 de setembro de 1962, em Macapá, capital do estado do Amapá. Zé Miguel estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas músicas. É o caso de A Flor e o Beija-Flor, feita em parceria com Joãozinho Gomes. Você lembra?
Que maneira de chegar justo na roseira.
Em entrevista a mim concedida, em 26 de maio de 2018, em Macapá, Zé Miguel me contou a interessante história de A Flor e o Beija-Flor. Mas antes disso, falou de suas influências. Zé Miguel, quem você considera que tenha influenciado o seu trabalho? De compositor, de cantor?
Eu tenho sempre uma pitada de blues no meu estilo de compor, de tocar. E eu sempre fui interpelado pelos meus companheiros, meus colegas. Você ouvia muito blues? Como é que é isso? Quem são os autores de blues que você gostava? E eu também não consegui entender isso. Depois é que eu fui parar para analisar que essa influência do blues, ela veio da igreja. Que a igreja, como eu te falei, que era tipo uma franquia, executava uma, sabe? Se as águas do mar da vida quiserem, né? Essa coisa do blues mesmo. E eu acho que depois isso veio, né, para minha musicalidade, para o meu estilo de compor. E aí eu fui, tem dois caras da música popular brasileira que eu acho que são caras que me influenciaram muito, assim, talvez por conta da sua capacidade de serem ecléticos, de atuarem. Um deles é o Gilberto Gil. O Gilberto Gil, eu fico impressionado com o Gilberto Gil até hoje, como ele trafega entre as linguagens várias, né? Ele vai do rock ao reggae, dá um pulinho, uma pisadinha no jazz, ele samba, né? E aí vai no Nordeste, traz aquela essência do Nordeste. Eu achava isso muito bacana, que eu acho que é o que eu hoje costumo chamar de brasilidade, né? Você conseguir, na sua obra, você conseguir fazer uma pequena demonstração desse país, que é uma coxa de retalho. E o outro cara que me influenciou muito mesmo, acho que pelas harmonias, foi o Djavan, né? Que o Djavan vem depois desses caras todos, ele aparece. E era uma música que eu sabia, eu percebia a ligação dela com o tropicalismo, com a bossa nova, tudo, mas tinha uma coisa diferente. Eu acho que esse pé no jazz que ele tem, né? Então, eu acho que esses dois caras, se eu fosse para separar, eu acho que os caras que mais me influenciaram foram esses dois. E essa coisa do blues também, né, que vem lá de trás.
Zé Miguel, A Flor e o Beija-Flor, que é uma composição sua feita em parceria com Joãozinho Gomes, tem história?
Tem história. Nós trabalhávamos na Fundação de Cultura, eu e o Joãozinho, isso em 95, e eu recebi um grupo de estudantes. E eu sempre tive uma relação muito próxima com a escola. Então veio esse grupo de estudantes, não lembro de qual escola na época, vieram para fazer uma entrevista comigo. Era um grupo de uns 8 adolescentes, pré-adolescentes, né? Garotos de 10, 12 anos. E entre eles tinha uma mocinha bonitinha, rapaz, assim. Sabe essas garotas que são precoces, que estão com 12 anos, mas já tá meio formadinha, assim, né? Fizeram entrevista comigo. E aí foi muito bacana e tal, levaram o material deles para fazer o trabalhinho deles. E eu, no dia seguinte, voltou essa moça lá, só ela. Não, eu voltei aqui porque faltaram mais algumas informações, eu queria conversar com você. Eu achei muito legal porque ela me chamava de você, não era senhor. Eu falei, tá, não tem problema. Sentou na minha sala e nós conversamos. Aí eu vi que, na verdade, não tinha muito assunto, né? Mas tá, eu acho que ela tá confusa. Tá, passaram mais uns 2 ou 3 dias, ela voltou. E aí voltou, e aí eu percebi que a coisa tinha outra conotação, né? Aí eu digo, mas que coisa mais linda, meu Deus do céu. Aí eu peguei e chamei, vamos conversar com ela. Eu digo, oh, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Ah, você, eu percebo que você ficou meio envolvidinha com essa história, mas você é uma criancinha, você ainda tem toda uma vida pela frente. Você vai crescer, você vai... Você tem 12 anos, se não me engano. Tem 12 anos, imagina. E aí ela ficou meio tristinha, mas eu conversei de um jeito que eu consegui convencê-la que não ficar assim. Porque essas coisas acontecem, tem muitos alunos que se apaixonam pelo professor, né? Tá, ela foi embora, não voltou mais, né? Mas eu fiquei pensando naquilo, digo, mas que coisa mais bonita, porque é uma coisa pura, não era uma coisa libidinosa, uma coisa cheia de... E eu escrevi, maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor que zera, simplesmente tocar o seu botão pra exemplificar esse momento. E fiz toda a melodia, mas não consegui escrever mais uma vírgula, só o refrão. Poxa, gravei, não consigo, tentei, contei com o Joãozinho, digo, ah, Joãozinho, que eu fiz isso aqui, cara, não... Eu fiz só o refrão, cara, da letra, não consegui. Aí, grave pra mim, irmãozinho, me dê que eu vou. Aí eu passei pro Joãozinho e eu, sempre era muito rápido, né? Uns 2 dias depois ele chegou e disse, meu irmão, escute aí, olha aí. Me trouxe a letra. Cara, a letra parecia que ele sabia da história. E eu não tinha contado a história pra ele. Então impressionante isso, né? Só então, quando ele me mostra a letra, eu digo, eu te contei a história? Eu disse, não. Aí eu fui contar a história pra ele, disse, impressionante. Então é uma música feita como se a gente, né? E é impressionante. E é uma música que acabou se tornando também muito popular, muito conhecida, que as pessoas gostam muito.
Então foi assim que nasceu A Flor e o Beija-Flor, composição de Zé Miguel e Joãozinho Gomes, que ouviremos com Zé Miguel, com participação de Dulce Rosa.
Que maneira de chegar justo na roseira, cujas rosas vou beijar antes das abelhas,
sem querer me envolver com teu perfume, sem querer nos espinhos me arranhar, vou voar e colher o teu açúcar, sem poder pelo menos pra mim.
Maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor que zera, simplesmente tocar o teu botão. Maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor que zera, simplesmente tocar o teu botão. De chegar justo na roseira, cujas rosas vou beijar antes das abelhas,
sem querer me envolver com teu perfume, espinhos me arranhar, vou voar e colher o teu açúcar, sem poder pelo menos te tocar, não desabrochou.
Maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor que zera, simplesmente tocar o teu botão. Maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor que zera, simplesmente tocar o teu botão. Oh, espera, beijo do beija-flor quisera, simplesmente tocar o teu botão. Maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor quisera, simplesmente tocar o teu botão.
Maravilha! Ouvimos A Flor e o Beija-Flor, composição de Zé Miguel e Joãozinho Gomes, com Zé Miguel e Dulce Rosa.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Trizade FM de Santana do Desterro, Minas Gerais, Tropical Web Rádio Brasil de Irecê, Bahia, Tucumã FM, de Tucumã, Pará, UEL FM, de Londrina, Paraná, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Zé Miguel, nascido em 29 de setembro de 1962, em Macapá, capital do estado do Amapá. Zé Miguel estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas músicas. É o caso de Solidão Urbana, uma composição só dele. Você lembra?
Aqui, distante de ti, fica tudo esquisito, feito café com sal.
Em entrevista concedida a mim em 26 de maio de 2018, em Macapá, Zé Miguel me contou a interessante história de Solidão Urbana.
Zé Miguel, Solidão Urbana, que é uma composição só sua, tem história?
Tem história. Solidão Urbana foi uma música feita com saudade de Macapá. Saudade de Macapá. E essa saudade, ela meio que se materializava muito através da figura da minha filha, Ariel, que tinha na época coisa de uns 2 anos, eu fui para gravar o Senzalas. É, ela nasceu em 96, foi em 98, fui gravar o Senzalas, e nós ficamos no Rio de Janeiro 45 dias, se eu não me engano, gravando. Então foi um tempo muito longo, cara, assim que eu não fui muito acostumado a ficar longe de Macapá. Então, no Rio, nós ficamos hospedados num apartamento que ficava ali na Afrânio de Melo Franco com a Taúfo de Paiva, na divisa entre Ipanema e o Leblon. Então, de manhã, a gente começava a gravar 9 da manhã, de 9 às 3 da tarde, era o nosso período de gravação. Eu descia cedo, né, 6 horas, 6 e meia, pegava o elevador, descia, ia caminhar na praia, voltava, tomava um banho, íamos para o estúdio gravar, voltava do estúdio, embaixo do prédio tinha um bar, né, aqueles prédios do Rio, sempre tem um bar, e a gente, às vezes, subia, tomava um banho, descia, ia pro bar, enchia a lata e subia para dormir, né, amortecido. E no 28º dia, eu tava com muita saudade de Macapá. No quarto que eu tava, eu via de vez em quando um aviãozinho passar, pequenino, cara, e eu olhava, lembrava da minha filha, ela pequena, muito ligada a mim, da cidade, das pessoas. Essa coisa de você sair para caminhar e ninguém te conhecer, ninguém cumprimentar ninguém, sabe? A gente é acostumado aqui, todo mundo fala, e aí, tudo bem? Tu cumprimenta até quem tu não conhece, né? Lá era diferente, é uma cidade, tava sentindo muito esse choque. E aí, nesse dia, subiu todo mundo, ficou eu e o Neno bebendo. E fechamos o bar. E o cara disse, olha, bicho, eu vou ter que fechar e tal. Disse, tá, então bota um balde de cerveja aqui, nós vamos levá-la pra cima. Sobe eu e o Neno, já bêbados. E eu lá em cima, fiz essa música, né, conversando com Nena, chorando, bêbado, e escrevi. Eu acho que essa é a única música que eu tenho que eu compus bêbado e que eu considerei depois, porque eu não gosto de fazer isso, né? Não gostava, que agora é coisa mais difícil beber. No outro dia eu fui ouvir a música e a letra. E ela tá interessante, eu só fiz uns ajustes, né? Aproveitei que estava no estúdio, eu fiz uma gravação dela, só para não esquecer. E eu lembro que o Eudes Fraga estava com a gente no estúdio e eu gravei. Quando eu cantei o refrão, ele disse, não, acho que você podia repetir esse lance daqui do vou voltar pra casa, isso é marcante, você tem que repetir. Aí ficou. E é uma música que as pessoas também se ligam muito a ela por conta dessa coisa da saudade, de quem tá com saudade de casa, Solidão Urbana.
Então foi assim que nasceu Solidão Urbana, composição de Zé Miguel, que ouviremos na voz do próprio criador.
Aqui distante de ti fica tudo esquisito, feito café com sal, leite com pimenta, andiroba no mingau. Eu preciso voltar pra perto desse olhar bonito, pra me sentir normal, sair do pesadelo que abateu-se sobre mim, sobre mim. Não sei como encarar esta solidão urbana, nem como acostumar com as noites de insônia, que saudade desumana. Eu preciso voltar pra perto desse olhar bonito, pra me sentir normal, sair do pesadelo que abateu-se sobre mim, sobre mim. Vou voltar de qualquer jeito, se precisa a pé, com sorte na carona de um caminhão, quem sabe de avião, nem que seja na asa. Eu vou voltar pra casa. Vou voltar de qualquer jeito, se precisa a pé, com sorte na carona de um caminhão, quem sabe de avião, nem que seja na asa. Eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra casa, vou voltar pra minha casa. Não sei como encarar esta solidão humana, nem como acostumar com as noites de insônia, que saudade desumana. Eu preciso voltar pra perto desse olhar bonito, pra me sentir normal, sair do pesadelo que abateu-se sobre mim, sobre mim. Vou voltar de qualquer jeito, se preciso a pé, com sorte na carona de um caminhão, quem sabe de avião, nem que seja na asa. Eu vou voltar pra casa. Vou voltar de qualquer jeito, se preciso até, com sorte na carona de um caminhão, quem sabe de avião, nem que seja na asa. Eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra casa. Eu vou voltar pra casa. Vou voltar de qualquer jeito, se preciso a pé, com sorte na carona de um caminhão, quem sabe de avião, nem que seja na asa. Eu vou voltar pra casa.
Maravilha! Ouvimos Solidão Urbana, composição e interpretação de Zé Miguel.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Zé Miguel, nascido em 29 de setembro de 1962, em Macapá, capital do estado do Amapá. Zé Miguel estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Meu Endereço, composição dele em parceria com Fernando Canto. Você lembra?
Meu endereço é bem fácil.
silêncio. É ali no meio do mundo.
Em entrevista me concedida em 26 de maio de 2018, em Macapá, Zé Miguel me contou a interessante história de meu endereço. Mas antes disso, falou de relação de parceria. Zé Miguel, relação de parceria. Você falou que quando vai para o sítio, você coloca aquelas 4, 5 letras e começa a trabalhar em cima, faz uma, faz outra, manda uma que você acabou de fazer para o seu parceiro. Você trabalha mais a melodia em cima de letras ou você cria melodias assim do nada e manda para os seus parceiros uma melodia para colocarem uma letra?
A coisa acontece das várias formas, né? Mas eu te confesso que ultimamente eu estou mais pegando textos e compondo, botando melodias e comecei a fazer uma coisa que eu não fazia antes. Porque eu não me sentia seguro como poeta. Eu escrevia, sempre escrevi muito, e escrevi muita coisa que eu botei melodia depois. Teve muita coisa que eu escrevi que eu não botei melodia nenhuma. Depois eu fui dar uma olhada, né, nesses textos e separei. Eu já estou hoje com 90 textos separados para editar um livro de poesia, né? Eu já consigo. Então, o livro de poesia, ele vai se chamar Pela Primeira Vez, A Poesia do Zé Miguel. Tem um texto, o texto que dá título ao livro, que é Pela Primeira Vez, ele diz: tomei nas mãos o livro, sorvi com avidez os versos no papel, tomei nos versos gosto pela primeira vez. E aí eu comecei a ter coragem de mandar textos para parceiros. Tem um parceiro que é o Cássio Pontes, que com ele eu já tenho, acho que umas 12 obras, textos meus que eu mandei, que ele musicou. Aí tem o Henrico de Micelli, tem o Marinho San, que está esperando o texto meu agora lá em Minas. E as melodias, Pérola Azulada, por exemplo. Pérola Azulada, eu fiz a melodia e mandei para o Joãozinho, e o Joãozinho pôs a letra. De Macapá e Caiane também foi assim. Várias obras com o Joãozinho, mas eu acho que a maior parte das minhas obras hoje, das parcerias, são de textos que eu recebo e ponho melodias. Eu tenho, por exemplo, em Minas Gerais, tem Marília Biduani, eu tenho já com ela 26 obras, tenho 8 com Caio Duarte, que é também de Minas, tenho 16 com Saulo Campos, que é também de Minas, lá de Itabira. Aí eu tenho parcerias com gente de Rondônia, de Boa Vista, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Os caras vão me mandando texto, vão botando melodia, vão mandando para eles, e assim vai.
Zé Miguel, Meu Endereço, uma composição sua feita em parceria com Fernando Canto, tem história?
Sim, nós estávamos gravando no estúdio do Manel Cordeiro aqui em Macapá. Eu não lembro se era um período de campanha política ou alguma coisa. Eu sei que nós estávamos uma galera lá no estúdio gravando várias coisas e o Fernando Canto chega com esse texto para mim. E essa ideia da linha do Equador que corta o Rio Amazonas e tal. Havia assim, pessoas que falavam: não, nosso endereço é nobre, bicho, é na esquina do Equador com o Rio Amazonas. E o Fernando sintetiza isso na letra, né? É fácil, meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. E ele chegou comigo, a gente estava no meio daquela confusão, e disse: ei, Zé, dá uma olhada nisso. Aí eu peguei o texto, li e digo: caramba, cara, que coisa bacana. Se tu gostou, você gostei pra caramba, Fernandes. Pô, então é seu. Aí ele falou: é seu, e entrou no estúdio, né? A gente estava lá fora. E o estúdio era tipo um sítio. Eu peguei, só fiz contornar, fui lá pra trás, numa área onde tinha uma mesa debaixo de umas árvores lá. Sentei lá, peguei o violão, digo: vou fazer essa música agora, cara. Aí já fiz a melodia e tal. Pô, gravei ali no celularzinho, já gravava no celular, não sabe? Aí voltei, fui lá dentro, chamei o Fernando. Fernando, vem cá, cara. Aí ele veio comigo, eu cheguei, disse: senta aí. Sentou, eu toquei, o Fernando ficou isso. Tu fizeste agora? Tu já fizeste? Não acredito, não fiz, cabelo, tô tocando pra ti, pô. E aí, acabou virando uma música que se tornou uma espécie de referencial das pessoas, né? Eu não imaginava a época que ela... Como não imaginei Com Vida Boa, que ela se tornaria tão popular, não imaginei Meu Endereço, mas também foi maravilhosa, assim, o resultado.
Então foi assim que nasceu Meu Endereço, composição de Zé Miguel e Fernando Canto, que ouviremos com Zé Miguel.
Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde paro, qualquer carteiro conhece, é feita de sonho e linha, e brilha quando anoitece. na minha casa se desce, mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde passo, qualquer carteiro conhece, é feita de sonho e linha, e brilha quando anoitece. Na minha casa se desce, mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador.
Maravilha! Ouvimos Meu Endereço, composição de Zé Miguel e Fernando Canto, com Zé Miguel.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor amapaense Zé Miguel. E a música da vez é Vida Boa, composição só dele e uma de suas músicas mais conhecidas. Você lembra?
O dia não chega toda manhã, com nuvens de fogo pintando o céu.
Em entrevista a mim concedida em 26 de maio de 2018 em Macapá, Zé Miguel me contou a interessante história de Vida Boa. Mas antes disso, falou da relação letra e melodia.
Zé Miguel, relação letra-melodia. Você, quando senta para compor sozinho, você tem mais facilidade com a melodia ou com a letra?
Eu não tenho problemas, assim. Eu sozinho, eu fico à vontade, tanto para escrever quanto para criar melodia. Agora, realmente, é um ato solitário, engraçado. Que eu, no início da minha carreira de compositor, eu me habituei a compor assim, no tete-a-tete. Eu tenho muitas obras com Osmar Júnior, com Val Milhomem, que a gente fazia assim, sentava e bora fazer uma música. Então a gente, olha, Val, eu tô com uma ideia aqui. E o Val me dizia, Zé, eu tô com uma ideia. A gente sentava e fazia música. Depois eu comecei a desenvolver esse processo de botar a melodia em letra ou fazer a melodia e enviar pro parceiro. E aí eu fui me tornando mais introspecto. Eu fui, sabe, hoje em dia eu já não me sinto à vontade para compor junto com outras pessoas. Eu fico tímido, sabe, meio com medo de, né, eu já fiz uns ensaios, até conseguimos fazer algumas coisas, mas sai difícil, cara, sai. É engraçado. E eu, sozinho não, eu fico à vontade. Quer dizer, sozinho no sentido, eu posso estar entre um milhão de pessoas aqui, de repente, dá uma ideia, eu sento com o violão no cantinho ali, pô, e vou fazendo e faço. Né? Às vezes eu tô conversando contigo, uma frase que tu falas me desperta, eu digo, cara, isso é legal. Aí eu já me afasto para ir para um cantinho, pego o violão, pego um papel e já escrevo a partir daquela frase, né, que me inspirou, que provocou a ideia, e aí faço, mas sozinho. Eu acabei me tornando um pouco solitário.
Zé Miguel, o que é que te inspira?
Gente, sentimentos, acontecimentos. Eu costumo dizer que o artista, ele é uma antena. Ele parece que ele está preparado o tempo todo como uma esponja para absorver o que acontece à sua volta. E ele digere isso e retorna em canções, em poesia, né? Eu acho que o artista, ele tem uma capacidade um pouco maior que as outras pessoas no sentido de organizar essas ideias e contá-las de uma maneira organizada, né? De uma maneira bonita, que é a poesia, que é a música. Mas eu acho que é essencialmente gente e o amor, essas duas coisas.
Zé Miguel, Vida Boa, essa música é muito conhecida aqui, as pessoas se referem muito a ela. É uma composição só sua, tem história?
Tem. Eu estava indo para Laranjal do Jari, eu tocava numa banda de baile aqui chamada Os Setentrionais, e a viagem para Laranjal do Jari, ela era de barco. Saía daqui 3, 4 horas da tarde, viajava a noite toda e chegava em Laranjal no outro dia de manhã. E nós íamos com frequência tocar para lá, para Laranjal. Então, numa dessas viagens, nós estávamos indo, passei a noite toda na farra com os amigos. Quando deu umas 4, 5 horas da manhã, eles foram dormir. E eu não conseguia dormir, eu estava elétrico, né, meio chapado ali, ainda cervejado com os amigos. Eles foram dormir e eu fui, sentei lá na frente do barco e vi o dia amanhecer. Nesse processo, eu olhei para a margem esquerda do rio, de manhãzinha tinha aquela neblina em cima da água, quase 1 metro de neblina, e o barco passando e cortando aquela neblina, né? Aquele friozinho de manhã, as primeiras nuvens no céu, com aqueles raios do sol. E aí eu olhei e vi um homem descendo da sua casa para pegar a canoa, com os apetrechos, né? E eu pensei, caramba, esse cara aqui, esse cara não tem energia elétrica, não tem nada. E esse cara é feliz, meu. Mas também tem razão, esse cara, ele tem o peixe, ele tem a farinha que ele faz, ele tem o açaí, ele tem a bacaba, tem o tucumã, ele tem as coisas daí da região. Se esse cara tiver sal e açúcar, ele nem precisa ir na cidade. Mas ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu pensei, poxa, mas a sociedade tem que cuidar desse sujeito. Esse cara tem direito de ter as coisas que a gente tem. O cara tem direito ao acesso à comunicação, à educação e tudo mais. Daí nasce a música Vida Boa, que para muitos é uma música que é uma elegia à preguiça. Diz, ah, essa música é a cara do povo do Amapá, que é um povo que não quer nada, que não sei. Mas na verdade não, eu quis falar dessa questão da diferença. O povo do Amapá é um povo que não precisa, a época não precisava ser tão, viver nessa correria do paulistano, por exemplo, que sai de casa 4 horas da manhã para chegar às 7 no trabalho e volta do trabalho e chega em casa 10 horas da noite. Não, o homem do campo, ele acorda às 6 da manhã, ele vai, apanha o açaí dele, as coisas dele e tal, vai para a roça, passa o dia trabalhando, 6 horas da tarde ele está em casa e daí a pouco já está se acomodando para dormir. É uma dinâmica diferente de vida. E Vida Boa, na verdade, ela fala disso, né? Fala desse homem do campo, dizendo que ele é mais feliz lá do que vindo para a cidade. Quando ele vem para a cidade, ele acaba fazendo parte desse cenário de mazelas sociais, porque ele não vai ter uma profissão que o permita ganhar uma boa grana na cidade. Ele vai ter problemas com os filhos no processo, né, de educação, por conta dessa falta de formação que ele não traz de lá e tudo mais. Então eu quis dizer que a vida do homem do campo é boa, é melhor lá, mas isso não significa dizer que o Estado não tem que chegar lá e levar a ele o conforto que ele precisa e as coisas que ele precisa para viver bem.
Então foi assim que nasceu Vida Boa, composição de Zé Miguel, que ouviremos com o próprio criador.
Quando era criança, nas férias escolares, eu sempre voltava para o encontro da minha família, que morava no interior do Estado, num lugar chamado Mel. Lá vivia meu avô, seu Antônio Caiana. E foi lá que eu tive contato com os elementos da natureza, nossa essência, e aprendi a respeitar a natureza e o homem vivendo em harmonia com ela. Essa canção foi feita para essas pessoas, homens e mulheres do campo.
O dia nos chega toda manhã, com nuvens de fogo pintando o céu. Um ventinho frio sopra assim e assim. De vez em quando se escuta o canto do japim. A canoa balança bem devagar. A maré vazou, encheu, é pré-amar. O Zé vai pro mato apanhar açaí. Maria pra roça vai capinar. A vida daqui é assim devagar. Precisa mais nada não pra atrapalhar. Basta o céu, o sol, o rio e o ar. E um pirão de açaí com tamuatá. Que vida boa, sumano. Nós não tem nem que fazer planos. E assim vão passando os anos. Eita, que vida boa, que vida boa, sobrinho. Nós só tem que fazer, menino. E assim vão passando os anos. Eita, que vida boa. Daqui é assim devagar. Precisa mais nada não pra atrapalhar. Basta o céu, o sol, o rio e o ar. E um pirão de açaí com tamuatá. Nós não tem nem que fazer planos. E assim vão passando os anos. Eita, que vida boa, que vida boa, sobrinho. Nós só tem que fazer, menino. E assim vão passando os anos. Eita, que vida boa, vida boa, que vida boa, que vida boa, lele, que vida boa, que vida boa, sobrinho, que vida boa, que vida boa, sumano, eita.
Maravilha! Ouvimos Vida Boa, composição e interpretação de Zé Miguel. Zé Miguel, para os nossos ouvintes que estão apaixonados pelo seu trabalho, tão doidinhos para acessar outras obras suas? Você tem um canal no YouTube, tem um perfil no Facebook que você possa anunciar?
Tenho canal no YouTube para você localizar, é Zé Miguel, hashtag Amazon, né? No Facebook você pode botar Zé Miguel na busca que você vai achar. Tem dois perfis e dentro dos perfis tem as páginas, né? Mas tem muita coisa minha no YouTube, nos sites de cifras, de letras, você encontra bastante coisa. Você vai digitar Zé Miguel lá, vai aparecer muita coisa do meu primo rico, que é o Zé Miguel Wisnik, e vai aparecer algumas coisinhas do Zé Miguel também.
Zé Miguel, agradeço a sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Rui, eu que te agradeço, né? Quero mais uma vez ressaltar a importância desse projeto e desse programa para que a gente possa ter um canal de comunicação com o mundo, né? Porque eu tenho certeza que esse programa interage com o mundo todo. E o fato do que estamos fazendo aqui também está preparando para um livro que está contando a história, né? Uma série de livros que está contando a história da música popular brasileira de uma forma bem diferente, uma forma elegante, encantadora. O formato que você escreve é um formato extremamente confortável. Eu acho que traz exatamente essa vertente da brasilidade, que é uma coisa que eu primo muito hoje, né? Porque nós somos muitos Brasis dentro desse Brasil gigantesco que temos, e você tem que ter sensibilidade para perceber esses vários Brasis dentro do Brasil e contar a história desses vários Brasis. Precisa de sensibilidade, precisa de um formato específico para que as pessoas possam se perceber, né, dentro dessa coxa de retalhos chamada Brasil. Muito obrigado, querido. Um grande abraço. Cada vez mais sucesso para você.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.